Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 9. 89. Lenho quando teve de prestar juramento ao último rei que conheceu Luís Felipe. Dizem que exclamara com um gracioso sorriso e... Helsi, Kestle Troisime. E morreu sossegadamente com os seus 84 anos bem puxados. Foi pena que não estivesse vivo em 1848 e 1851, para prestar mais dons juramentozinhos. Se Talleyrande fosse brasileiro, e do nosso tempo, já teria sido Saquarema 5 ou 6 vezes, e luzia outras tantas, mas bavia de encontrar competidores de barrete fora. Por consequência, os vizios são sempre mais convenientes ao homem do que a estrada real, estádito. É verdade que os contemporâneos e a posteridade derão a Dionísio e a Sila o nome de monstros, e lançam sobre Talleyrande a acusação de perjuro, é verdade que o rico tratante, apesar de beber todas as cortesias que recebe, e dos incensos que aos pés queimam, é de ser sempre um tratante, da idade finalmente vinha a 90, novem mor, e depois a tal ficção, a poética da eternidade também, é de ser sempre a esperança, a consolação, o prêmio seguro dos bons, e o castigo terrível dos malandrins e perversos más. O diz também um outro antigo aneicinhande eu quente, e ria-se a gente. Esta pelo menos a filosofia e a moral do século e da atualidade, se preguei uma doutrina corruptora e infernal, a culpa não era minha, porque eu já disse, repito, e digo agora pela terceira vez, que não faço mais do que seguir as lições dos grandes mestres ou dos mestres grandes, que vem tudo a dar no mesmo. Para 5 minutos de reflexões já disse muita coisa. Ajuizem por isto a velocidade com que anda o cavalo de meu tio. Ainda bem que fiz ponto final em minhas considerações filosóficas exatamente no momento em que o russo queimado abaixou a cabeça até bater com o focinho no chão, fazendo um cumprimento à mômula russa em que está montado o homem das botas. 91. Até que enfim um disse este. Sim, senhor, respondi eu. O seu atalho demonstrou-me que, ao contrário do que dizem todos os gramáticos, o nome é uma voz com que se encobrem as ideias. Confesso que o atalho é um verdadeiro estirou, ao menos, porém livrou-lo do alejureiro. Toca viajar. Como? Pois o senhor não vai para o lado da barreira. Ada tem o prazer de voltar na sua companhia. Se não fosse muita curiosidade, estimaria saber com que fim. Adivinhei que não lhe dá gosto andar só, e assentei que faríamos bem andar juntos. Obrigado. Mas realmente não sei como agradecer tão assignalado favor feito a um invitranho e desconhecido. Não havia nisso de que se admirar faça. 4 e conta-te que estamos em uma época de vir no 92. Tude evangélica, na qual se fazem favores e presentes aos adversários, quanto mais aos desconhecidos. Entretanto, fique sabendo que eu sei quem é o senhor e o que vem fazer por aqui. Está melhor, então... O senhor é o sobrinho de seu tio, e vem estudar no livro da sua terra. Pois meu tio, é um compadre deste seu criado, a quem ele encarregou e de fazer-lhe companhia nesta viagem. Ai bem, conhece-me menos pelo meu nome do que pela minha alcunha. Venha um ou outra. Lava, não chame paciência. Deram-lhe o apelido feminino, outro Zabo, que tendo nome e alcunha, 93. Acabados em o são muito piores do ao eu, porque tem natureza macho-fêmea. Leva de má língua, senhor, paciência. Nada ao senhor. Reide também chama-lo compadrofícia. É coisa decidida. Meu tio e eu somos solidários. O bem entendido, eu não tenho reino remédio senão selo. Porque do contrário exponho-me a que ele me ponha pela porta fora. As solidariedades como a minha, creia no que lhe digo. Meu tio e eu somos, pois, solidários... O senhor é compadre de meu tio, logo é meu compadre também. O vá feito. A única coisa que nos falta é o afilhado. Isso, acha-se de depressa. Estamos na terra dos compadrescos e dos afilhados. A moda está mesmo tão introduzida, que já não se faz nada, nem coisa alguma se consegue sem padrinho. E padrinho hoje em dia é sinônimo de inocência para o grande criminoso de 94. Sabedoria para o analfabeto, de merecimento para o indigno. Entabolada assim a conversação, prose. Gui na minha viagem com o compadre Paciência. Meu companheiro de viagem, a quem nunca mais chamarei homem das botas, porque seria o mesmo que chama-lo Homem da Roça. E Homem da Roça é uma entidade especial, que não presta para nada e de quem os políticos só se lembram em vezes de eleições, o meu companheiro de viagem, digo. E é tão mal montado como eu. Cavalgava uma mula russa pequenina, velha, cambaia, e que não tinha senão um trotezinho curto e abaloso, mas o que me causou um verdadeiro sentimento de compaixão foi o ar de triste simpatia com que o cavalo de meu tio e a mula russa do compadre Paciência se olhavam, não sei o tinham aqueles dois bichinhos da terra, para irem assim andando e olhando-se tão melan. Note 5. Élicos, como dois bois que marcham para o matadouro. Enfim, provavelmente eles lá se entendem. O compadre Paciência continuou a sua conversa comigo. Então perguntou-me ele. Persistia ainda nas suas disposições de se envolver em política. Já vejo que meu tio não tem segredos com o compadre. Somos dois corpos em uma alma só, orem vamos. Persiste ainda? Estou decidido de pedra e cal, eu cá não mudo. Eu cá não mudo hoje princípio logo como asneira. Quando tratava de política, meu caro compadre, se quer ser político, chegar a ser tido na conta de estadista e fazer fortuna com esse modo de vida, deve ser catavento e ter os pés sempre prométitos para quebrar os degraus por onde subir, assim que não precisar mais deles. 96. Sim, sim, estou por isso, mas também não é menos verdade. Que todas essas coisas se fazem, porém não se confessam. Eu hei de afirmar sempre que sou firme como um penedo, ainda que seja mole como uma pamonha vef. Bravo! E fa futuro. Do que disse concluo, que marchará justamente pelo caminho do inferno, mas console-se. Porque antes de chegar ao inferno a dada de subir por muitas grandezas humanas, e talvez mesmo que chegue a ministro e olhe, não seria o primeiro. O compadre fale a sério ou está a brincando? Sou um roceiro ignorante e rústico que ainda reza pela cartilha da independência. Não faça caso das minhas excentricidades, tenho a mania de ser homem de bem e de acreditar que a base de toda a política deve ser virtude. Asneiras de Homem da Roçai. Poesia. Será isso, mas vamos a saber. Qual dos partidos pretende seguir? O Saquarema ou o Luzia? Qual é o que está de cima agora? Homem, eu também não sei. Pois hei de me informar para me alistar nas suas fileiras. Dizem por Abi que o partido que está no poder é o Saquarema, note Benjamin, que eu não asseguro. Porque às vezes são mais as vozes do que as nozes. Parecia-me, porém, que o compadre não se devia decidir a favor de qualquer partido, pelo simples fato de vê-lo no poleiro. A minha regra é que quem está de cima tem sempre razão, e demais ainda não compreendo bem o nosso mistiforio político. Tenha o compadre a bondade de me explicar o que querem os tais dois partidos. Eis aí uma outra pergunta que me põe em sérios embaraços. O que querem os dois partidos? Conforme, Pedro, um M. E 7. Explique-se por quem é. Ou extinguamos então nos partidos três entidades bem diversas. A multidão que é a cauda do partido, os correligionários pensadores, que formam o corpo, e os chefes, que são a cabeça, ora agora. Assentemos que cada partido é um animal de nova espécie, que tem uma cabeça sofrível, um corpo desproporcionalmente pequeno e uma cauda comprida do que o apatalho. Por onde passou ainda há pouco? Bem fica isso assentado. O tal ao bicho, como é natural, é ordinariamente guipernado pela cabeça, digo ordinariamente porque quando ele se desespera e disparata tem o mau costume de andar às avessas e então a cauda arrasta a cabeça por onde lhe parece. Justus castigo, porque é a cabeça quem acende as fúrias da cauda. E que mais? Dadas essas explicações, respondo agora ao compadre. A cauda de qualquer dos nossos dois partidos não sabe, nem procura saber o que é. Segue o movimento que lhe imprime a cabeça e vai indo. Permita Deus que lhe não chegue a hora de se desesperar e despaiatar. Até aqui a cauda, vamos agora ao corpo. O corpo dos partidos, que é formado pelos pensadores pensa-prega, sustenta ideias réis que julga convenientes ao pais, mas pode-se lhe aplicar a voz clamã-lhes em deserto, são idealistas, são por atrás. E dizem tolos. Mas são vítimas dos velhacos. E se vê, compadre Paciência, que isto não se entende comigo. Os chefes dos partidos que são a cabeça, ex, que excepção feita de meia dúzia de homens e sincer dedicados, que todos respeilão, são egoístas e ambiciosos, cujos princípios políticos se resumem todos no pronome. Trabalham só a favor de seus interesses